Qual que é o tema?
O tema é por que os dinossauros dormiram na Terra.
Ah lá, lá o sonzinho de boteco.
Vamos lá. Um, dois, três e... Começando mais o Boteco do Metal! E hoje estou aqui para falar que estamos, Leandro, passando...
Estamos.
Pela...
Estamos.
Era de ouro do metal nacional.
Como dizia...
Ah, é?
Como dizia Adrian Smith e Bruce Dixon, né? Estamos vivendo os anos de ouro.
É, os anos de ouro do metal.
Os anos de ouro do metal brasileiro. Estamos
do metal
vivendo...
brasileiro?
Você percebeu que a gente está vivendo isso?
O ápice do metal nacional.
Sim.
Quem disse isso? Do Brasil?
No Brasil, do metal brasileiro, estamos vivendo de ouro. Mas quer saber como? A gente já vai falar. Mas antes disso, como faz para encontrar a gente, Rodrigo?
A gente está em todo lugar. Procura lá pelo Boteco do Metal no Insta, no Twitter, X aí, sei lá. Na porra toda.
Errou!
Não podia falar palavrão, não podia falar palavrão.
Errou! Vai, Leandro. Leandro, duas coisas. Que eu... A primeira, estou aqui com meus amigos, companheiro do podcast, Cris, Rodrigo e Leandro. E a segunda coisa
é... o Plínio.
A segunda coisa... Ah, eu sou Plínio, prazer. E a segunda coisa é... Quem quiser ver o Boteco do Metal, quem tá vendo a gente, quem tá assistindo a gente, faz o que agora?
Já dá um like aí, se tá vendo no YouTube, né? Já dá um subscribe pra ver o próximo vídeo aí, põe o sininho. Se tá no podcast, também é uma experiência bem legal pra escutar a gente. Já assina aí o nosso canal, que isso ajuda a gente pra caramba, pô.
E compartilha com os amiguinhos, então.
É.
A gente fala que isso, e tudo essa treta que a gente faz porque a gente gosta. E muitas vezes, acredite ou não, as pessoas gostam também do que a gente fala.
E se não gostar, pode dar um dislike?
Pode também.
Pode dar um dislike e compartilha também pra quem você não gosta.
Tipo, olha só que esse louco fala essas merdas. Por sinal, falaram que Sabaton é melhor que Halloween num episódio.
Que?
Aparentemente a gente falou isso em algum episódio.
O cara falou, eu parei quando falaram que Sabaton é maior que Halloween. Se alguém falou isso mesmo, então tem que ter parado, porque eu não me lembro.
Se você não sabe o que a gente tá falando, tem um episódio de Power Metal, clica aí que tu vai...
Foi Cris que falou, com certeza.
Mas vamos esquecer Power Metal, vamos falar
do metal brasileiro.
A gente tá vivendo o ápice do metal brasileiro.
Agora, só queria falar uma coisa que Cris falou aqui, que a gente faz porque a gente gosta, mas na verdade a gente faz porque a gente ganha rios de dinheiro. Isso tem que deixar claro para os nossos amigos que estão...
É o salgadinho mais barato.
E o rios que ele fala é o rios do Instagram.
Rios de dinheiro. Leandro, pra gente que viveu, velho paia, que viveu aquela cena brasileira dos anos 90, onde...
Sim, eu lembro desse tempo.
Onde o
eu era tão jovem, eu tinha cabelo comprido.
Onde o Cris tocou em Olinda, no Clube Atlântico, lá pra 3 pessoas. Paia. E hoje em dia você vê bandas como, sei lá, o próprio Cris, que é uma das maiores bandas
do Brasil.
As Meninas da Nervosa e da Cripta. O Angra ainda se sobressaindo, apesar das 1 milhão de mudanças de formação. Fora o Doutor Squad, o Tota Danando lançando
Edu
um álbum novo. O Wizard voltou. Cara,
Edu
coisa pra caralho.
Falasque mandando.
Do Falasque mandando bem, né, velho?
Odeio, hein, mas tem que falar bem do álbum dele.
O Ibra voltando também.
Mas pode falar do Sepultura também, que com esse álbum, o último álbum aí.
Vamos falar de
tudo. Já não é tão novo, mas porra.
Então, mas nos últimos, assim, se a gente pegar a década de 2020. A década toda aqui tá sendo muito boa pro metal nacional, velho.
É. De um motivo.
Um motivo?
Um motivo.
Tirou 548. Vamos
começar com o primeiro, então.
Número um, cara. Então...
Acho que é Sepultura, né? Vamos falar. A gente
não,
já
não,
falou
não, Sepultura. Não, Sepultura não. Mas assim, em geral, assim, as bandas antigas estão no ápice. Sepultura...
Sim.
Pô, Quadra. O que, que é aquilo?
O Quadra que foi muito elogiado... Aqui e no mundo.
Um álbum melhor que o outro, velho. É difícil você falar, escutar um álbum do Chris e falar, pô, é pior. Não, é um melhor que o outro.
Por sinal, o Chris é de uma cidade chamada Ijuí, não é de Porto Alegre.
Muito obrigado.
E onde fica o Ijuí?
Ele fica no noroeste do estado do Rio Grande do Sul.
Eu senti uma certa mágoa aí.
Uma certa mágoa.
Eles botavam, porque eles eram de Porto Alegre por questões, não sei porquê. Mas os gurizão são de, os dois irmãos, inclusive. São de Ijuí.
São 3 irmãos. Mas
tá, chamou os caras de mentiroso. Tem outra banda de Ijuí aí que você tem pra falar? Ou...
Tem a 333. Não, a 333 é Santa Maria, desculpa. Esquece que eu falei!
Então tá. Vamos lá. Então, as bandas mais antigas estão no ápice. Estão mandando um trabalho muito bom que há muito tempo não fazia tanto impacto.
Uhum.
Tem banda que eu redescobri que tá mandando bem. O Viper.
O Viper tá andando bem, tá lançando coisa nova. O
Wizards. O álbum que eles lançaram esse ano, velho, tá muito bom.
O Wizards, que é uma banda que eu já falei aqui 1 milhão de vezes, que é uma banda que eu chutava na minha adolescência, adolescente. E, cara, eles lançaram o álbum. É a
primeira vez que tu fala isso aqui.
Não, eu já falei várias vezes de Wizards, eu falei aqui.
Não, uma banda de
São Paulo que eu falava que era teu vizinho.
Eu tô precisando.
Teu vizinho e tu. Neném, mas é Power Metal, tu não vai gostar, não.
Eu tô precisando assinar.
Eu mostrei pra Chris, que já. Christian Passos.
Tô precisando assistir o Boteco do Metal.
E não é só por isso, não, que o álbum, que o Brasil está vivendo
uma era de ouro, não. Tem as bandas novas também, né?
Não, mas não só isso, não. Os músicos brasileiros são altamente requisitados, velho.
Isso é verdade.
Tá ligado? Tem Leandro que toca em duas bandas, em Montreal.
Duas?
Três? Três.
Oxe, mas tu voltasse pra CDC?
Não.
Ah, não, tem o Metal Alliance.
Oi? Metal Therapy.
Ah, o Metal Therapy, é verdade.
Três bandas.
Tu também conheceu um brasileiro aí que toca, que tocou pro... Tá tocando aí pro... Mastodon?
Ah, tem o João, né? O Rasta, que o pessoal conhece, que ele toca pro...
O Rasta é o...
É, o tecladista do Mastodon.
Você tá falando sério?
É.
Caralho!
Aí foi,
amigo ele... pessoal de Plínio.
Não. É, tiraram o selfie junto.
Eu conheci ele. Conheci ele através do nosso amigo comum aqui, Manteiga. Que ele é de Recife, né? Então, ele é amigo do Manteiga, que ele tocava também na... Ele tocava no Terra Prima e no Kills Fear lá de Recife. Tocou, gravou o álbum com o pessoal. E foi para os Estados Unidos e hoje toca, não foi estudar música lá e hoje toca no Mastro, não tá? Tá claro, diz o Mastro. Ele é amigo de Manteiga, ele veio para Montreal, falou com Manteiga, ó. Aí não, veio para cá pro meu show, disse, ó, deixa eu levar um amigo meu. Aí eu fui, Manteiga, a esposa de Manteiga, a gente foi lá. Eu conheci o Brett, o guitarrista do Mastro, a gente ficou conversando. A gente ficou conversando sobre Black Sabbath.
Tomou cerveja com o.
Ele me deu
ainda
a sol.
Ainda bem que foi você, não foi o Cris. Ia falar o quê?
Vai falar lá.
Black Sabbath.
Eu conheço três músicos. Fala três músicos do Black Sabbath. Não, porque a gente tá falando, justamente da sonoridade do Black Sabbath, porque o Mastodon, ele se mantém fiel com uma coisa mais, uma sonoridade mais crua, tá ligado? Menos digital e mais acústica.
É, isso é verdade.
Que eles gravam em mesa acústica, essas paradas. Aí tava falando do Black Sabbath, essas paradas, que o Black Sabbath também é...
Mas de volta é ao metal nacional. Chega de pagar pau pro Mastodon.
Ah, é verdade.
Vou
pagar então, pau no Mastodon.
Pagou pau aí, 10 minutos pagando pau pro Mastodon.
Mas tem o, vamos dizer assim, o ponto alto... O tesouro que foi pro Megadeth.
Só uma coisa, Leandro voltou mesmo, porque ele fica regulando a gente.
Eu fixo
isso. A gente nos episódios que não tem Leandro aqui, a gente para lá no astronauta indo pra Lua.
Tá? Esse é o Emílio Surita do Boteco do
Mastro. Ah, que é Scrum Master, é Scrum Master. Ó, vamos voltar pro dele.
Põe ordem no barraco mesmo. Então, comprei meu podcast aí, o Barraco no Metal.
Eita, gostei. Vamos mudar o nome, eu gostei.
É só fofoca do mundo metal.
É só fofoca, acompanha lá. Não existe ainda, mas em breve. Mas ó, Kiko Loureiro chegou no Megadeth e agradou o Mustaine. Quem conseguiu essa proeza na vida?
É uma façanha, né?
Infelizmente, né?
Infelizmente ele tá tendo que dar um tempo pra cuidar da família. Mas mesmo assim, até agora o Mustaine, portas abertas. Né?
Sim. Teve... Eu realmente espero, só um parênteses aí, eu realmente espero que ele saia do mundo do Megadeth, porque eu acho que ele devia fazer uma banda dele... Pra tocar, eu acho que ele tá.
Já tá um tempão no Megadeth.
Ele tá com amarras ali no Megadeth.
Uns 10 anos já?
Não sei quanto tempo faz, mas faz um tempo.
Faz um tempão, né?
Mas o. O que mais teve? Pô, o Bruno Valverde foi tocar com ninguém menos que Rich Coates e Adrian Smith.
E tá cotado pelo que o pessoal fala. Pelo pessoal. E Juninho também. Se Juninho falou, então deve ser.
Juninho falou a verdade.
Que o. A banda solo, que o Bruce Dickinson vai lançar o álbum solo próximo ano. E que a banda...
Tá merda, acho que é.
Ele é mesmo. Ele falou que é ele.
Smith tá confirmado.
E que o baterista vai ser Bruno Valverde.
O Juninho falou que é.
Tá, Juninho confirmado. Ó, Juninho soltou uma aí que falou no dia seguinte que o Bruce Dickinson ia fazer show no Brasil, não sei o quê. No dia seguinte...
Confirmou.
Ah, mas ele fala com os caras, velho.
O Juninho tem inside information.
É verdade.
Assiste lá o episódio do Juninho falando do Iron Maiden.
Juninho é o maior fã do Iron Maiden.
O baixista do Angra ali, o
Felipe Andreoli.
Que ele toca no. Qual é a banda que vocês gostam lá, que eu acho estranho?
César Fapolo?
É, ele não toca lá? Ele não fez uma participaçãozinha lá?
Assim, o. O que aconteceu? O Billy Sheehan, ele tava com. Ele é um anti-vax. Então tava com um monte de coisa.
Tomem vacina pras crianças.
De sair turnê da pandemia e tal, aí um monte de país não dava pra ele entrar. Um dos países foi o Brasil e falaram, ó, vai com esse baixista aqui. Só que rolou uma turnê europeia, o mesmo problema com o Blixê. Chamaram o Felipe Andrade de novo, cara. Que, foi bem
que é o maior baixista do Brasil de todos os tempos.
Com certeza.
Né? O cara é incrível, cara.
Sim, eu tenho uma anedota. Qual é o botão da anedota aí?
Esse aqui.
Se lembra aquele... aquele doido do baixo italiano que Arthur ficou mostrando pra gente no na casa dele?
Puta, aí não lembro.
No YouTube, não. Um youtuber italiano.
Sim. Claro, ele é um vlog muito famoso que é o... 504.
Pronto, ele mandou um desafio pra que ninguém faz isso, mandou pra Felipe Andreoli.
Andreoli
fez brincando, disse: ó, manda outra.
É verdade, não. Ele é um. Bota aí baixista YouTube, tu vai ver, o cara é. David 505 something 4.
É. E o Felipe Andreoli tem uma fama meio David Grohl, né? Que ele é bem gente boa e tal.
O Droller, ele aparenta ser bem gente boa. Ele usa as camisas V, que eu não curto muito mais.
Não, mas é uma galera que tem convida ele pra fazer projeto, o cara tenta encaixar.
Camiseta V. Camiseta o quê? Tá com uma gola V aí, velho. Ó,
qual o problema?
Coloca, cara, nos comentários aí, deixa o like. Você é a favor ou não da gola V?
É mais barata.
Eu acho que em certas ocasiões ela funciona, entendeu?
Tipo qual?
Hã?
Tipo qual?
Não, eu quase mais.
Interrompei seu raciocínio de Leandro pra falar de gola V.
Não, mas assim, o
Boteco da Moda.
Às vezes tá falando de gola V.
Eu lembro.
Não, tecendo os músicos do teu país, tu vai me cagar a porra toda falando de gola V.
Plínio começou.
Agora fala de outro músico que tem
evidência. Não, mas eu queria só
não, 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 fala não, de outro não, músico pode, que não. Use gola V.
O quê? Um músico que usa gola V?
É, não é isso.
O Dio eu usava.
Ainda bem que eu tô de volta. Outro músico, vamos continuar. Aquiles Priest, eu vi ele tocando aqui perto, aqui no com Tony McAlpine.
Ele ia tocar com o Wasp também. Com
o Wasp não Black deu Leather. Certo, velho. Cancelou a turnê, né?
Cancelou a turnê porque ele a conta, né? A conta chegou, ele pediu a conta ao garçom. O garçom falou: ó, tua conta dos anos 80 e 90, 2000 aí, fazendo merda.
Mas foi bem, toma, cara. Aí.
A coluna dele já era, né? Tipo, a coluna do Black Lawless. E tem uma coisa bem polêmica que ele falou, que é a parada do... Que ele usa backtrack. Mas, assim, isso aí fica pra outra coisa.
Fica pra outra coisa. E você já escutou de algum músico brasileiro usando backtrack?
Não tem.
Não tem.
Não tem. E o que mais que eu vi esses dias, cara? Outra coisa que é pra enaltecer muito Xamangra. Vocês viram alguma coisa assim?
Não, eu vi o Xamangra. Mas eu não entendi muito
eles
bem.
Eles anunciaram uma turnê, não foi?
É, uma galera do Angra, a galera do Xamã.
Achei bem legal.
Imagina, vão tocar a música das duas bandas.
Achei bem legal. Mas quem que vai cantar? Vai ser o...
André Matos, ator.
Ah, o quê, pô?
O André Matos, ator. É brincadeira, pô.
Ah, que
cultura.
Por um momento, por um segundo, eu achei que era verdade.
Eu não entendi. Eu não entendi.
É que você não manja nada de dramaturgia. Desculpa. Então, vamos continuar.
Eu assisti muita novela na minha vida.
Não, mas assim... Além,
Dom João do Quinto dos Infernos.
Tem um... Os músicos brasileiros. E com isso, a cena do metal hoje, tá ligado? Tem as meninas do Nervosa, do Cripta também.
Cripta
tá fazendo...
Cripta, nossa, ganhou o elogio do Tobias Forge agora, né, velho?
Sim, também, do cara do Ghost. Ele fez turnê e tal, tudinho. E o álbum novo do Nervosa tá qualquer
nossa
coisa
senhora,
de absurdo.
Que lindo. Tá ligado? Lindo. Se você não ouviu, não para agora, mas depois desse episódio, vai lá e escuta.
Pra mim, o Jailbreak do Nervosa, pra mim, a Prica fez o que tem que fazer mesmo, velho. Tipo, se não tá dando certo com ninguém, ela tem que cantar e tocar guitarra, que aí fica a base pronta. Não importa quem tá com ela, tá ligado? Se saia ou fique, que nem o Megadeth, tá ligado? A base
opa,
tá
chamando ela de Mustaine do metal?
Mas deu uma de Mustaine.
É a Mustaine do metal brasileiro.
Diz as mais línguas que ela é uma pessoa... difícil, uma pessoa difícil de se lidar.
E quem não é?
É, eu. Aí o...
Tá bom.
Mas eu tô falando assim, mas a galera mais genialzinha, tipo, ela é uma riff girl do caralho. Tipo, ela...
Os riffs são foda.
Bota pra farar.
Gostei. Bota pra farar, rapaz. Gostei.
Boteco inventando gírias
tá
aí.
Com a vida de Vênus. Bota pra foder.
Tipo, foda pra caralho o Nervosa. E o Cripta... Então, tem duas bandas foda agora. Porque eu gosto muito do Cripta. Tá ligado? Eu acho...
foi a melhor separação que a gente teve nos últimos tempos.
Seria depois... essa melhor que a separação do Angra, que Angra, tinha amanhã semana?
Eu pensei a mesma coisa.
Sim. Sim. Sim.
Sim. Leandro também é tudo empolgado, tá? Já começa
sim. É isso aí.
E o Sepultura, quando separou, já não foi a mesma coisa.
Não, mas... Ó, o Sepultura tá bem.
Teve Soulfly e Sepultura, não é mesmo?
O Soulfly, vamos dizer assim, né? Esticou o Woods até onde dava. Né? Caralho, precisa de bagulho pra abrir aqui, velho.
Tá aqui. Rasgar a porra da tá algum lugar aí. Não, mas é. Também não deu errado também, vai. Só não deu tão certo. Não,
o Soulfly
também...
tá aí, tá na
mas então, que deu certo recente, que eu vou pagar a língua aqui, que deu muito certo, foi a regravação do Morbid Visage do BC of Devastation.
Tu...
Ah, ficou bom?
Curtiu? Ficou muito bom.
Realmente, aliás, tem episódio falando disso também aí.
Realmente ficou muito
episódio
bom.
Episódio do Boteco.
Cadê?
Me ignorou, velho.
Não. Tem episódio pra tudo. Boteco do Metal vale tudo. É. Aqui no Boteco do Metal a gente cobre todos os aspectos do metal nacional e internacional.
Mas aí tem outro aspecto do metal nacional pra gente, né, acho que completar a trinca da Era de Ouro. Que é que, meu irmão, o festival no Brasil tá de vento e poupa e tipo, a cena do metal brasileiro
cheio
tá
de gente indo e...
Indo e voltando, tipo,
o Summer Breeze e o Monster voltando, tendo Summer Breeze começando.
Infelizmente, o Moa, você foi.
E também foi. Tem episódio falando disso aí, então.
Tem um episódio falando procura disso.
Aí. Obrigado pelo reminder.
Boteco do Metal.
É. E o... Mas se você olhar, tem vários festivais menores. Às vezes no Instagram,
setembro,
no Facebook...
Setembro Negro, velho. Que também é em São Paulo, eu acho.
Não, tem um monte de festival pelo Brasil todo. Né? Passou um em Santa Catarina ali. Não lembro exatamente a cidade, mas assim, nenhuma banda, pelo menos assim, que salta o nome. Mas dá pra ver que é só banda nacional, mas 20 bandas na lista.
Não, o underground brasileiro tem um exorcismo, tem muita banda, velho, que...
Não, underground depois que o Chris parou de apoiar.
O Facada.
O Ibra voltou. O Ibra é uma banda que é muito forte, é velho, mas ele reformulou todos os integrantes, ficou só o Guita, né? E tipo, meio que repaginaram e começaram tudo de novo, então tipo... O pessoal tá dando um gás aí pra recomeçar tudo, né?
O Eternal's End não é do cara do Ibra?
O Eternity's End é o Yuri Samson, é o vocalista do Eternity's End, que era ex-Ibra.
E que a gente achou o vinil aqui em Montreal, né?
Bonito demais.
Sério?
Não compramos.
Não, que Chris tem que comprar essa
parada. É, underground ele não vai apanhar, não. Ele não dá dinheiro, não. Não,
ele, agora, quando ele viu um do Metallica, ele disse, ah, quero comprar. Let's do it.
Não,
tem que defender ele.
Tu falou que é a era de ouro do Brasil, que eu tenho um contraponto aí. Que
não,
é...
não tem contraponto.
Não.
Por que tu quer fazer isso?
É rapidinho.
Ele quer criar polêmica,
que,
vai lá. Vai lá.
Que a renascença do power metal brasileiro. Porque eu acho que a era de ouro foi nos anos 90, tá ligado? Ali que foi.
Não.
Ali quando...
A era do power metal?
Xamã, Angra, Rebirth.
Do power metal ou do heavy metal?
Porque pra Chris só existe power metal.
Vamos fazer um recorte do power metal, tá ligado? E daí eu acho que ali foi a Era de Ouro, quando o André Matos teve o Xamã, o Ritual, e daí teve o Rebirth, eu acho que ali foi a Era de Ouro.
Que ainda tinha o Dark Avenger, tinha o Wizard, tinha outras bandas.
Bota aí Dark Avenger, muito bom.
Muito bom.
Tem uma anedota, tem uma... Vai ter que falar essa anedota.
Não vou contar não.
Conta.
Porra, velho, por que eu conto isso aí?
Não conto.
Não, acho que o Rodrigo tem que contar.
Cancela. Eu não conto nada.
Tu tava lá, porque tu é parte integrante dessa.
Eu tava bêbado, eu não lembro
não, nada. Não, tava não.
O Rodrigo tinha uma namorada de Brasília, esqueci o nome dela. Que ela chegou, a gente tava no bar. Eu
esqueci também.
Aí ela chegou no...
A primeira no coisa bar. Que o Plínio falou foi... Tu é de Brasília? Ah, tu conhece Dark Avenger?
A primeira eu acho que coisa. Eu lembro disso.
A gente tava no Piranha. Aí quando a gente tava jogando sinuca, eu acho, algo desse tipo. Aí...
A maior reunião de metaleiros brasileiros em Montreal, né?
A gente conheceu o Arthur e a Silvia?
Eu acho que foi lá também.
Foi? Foi esse dia? Que tudo aconteceu, que... Foi. É verdade.
Aí, Rodrigo chegou com a namorada dele da época. Ela falou, oi, tudo bem? Ah, tudo bem, eu falei, é de hoje. Ela, eu perguntei, tu é de onde? Ela é de Brasília. Mas tu conhece Dark Avenger? Aí, Cris...
Cara, a primeira... Enfim.
Aí, não, e ela respondeu, não.
Só cara, ela olhou com uma cara, assim, tipo...
A menina que não, tá falando, a menina não ouve metal, não. Coitada, velho. Coitadinho.
Enfim, mas aí tem uma... Eu tô falando assim, não é... Eu acho que não é a Era de Ouro, mas é uma renascença do Power Metal. Por quê? O novo álbum do Angra tá vindo aí pra chutar bundas, tá? Tá muito interessante.
Você já escutou o álbum inteiro?
Não, os dois
então,
singles.
Então para de falar, essa especulação.
Imobiliária.
É. Não, mas nem saiu o álbum do Angra. Saiu os dois singles só.
É isso.
Tá, não, mas vocês são boas. É assim, eu pelo menos.
São muito interessantes, Lele.
Você nem sabe se vai sair no álbum as músicas.
Caralho. Caralho.
Não, como assim? Isso não. Não.
Isso aqui é um strike. Tá, mas. E teve o Dudu Falaschi, que tem um álbum que divide opiniões, mas, cara, pelo menos tá aí. Tem um.
Ó, oh, o Eldorado?
Sim.
Não, ó, o Eldorado é uma bela continuação do Veracruz, que já foi
muito
curtiu?
Bom. Tu curtiu?
Curti, curti pra caramba.
Cara, eu acho que é um pouquinho menos fritação e um pouquinho mais trabalhado. Ainda assim, até o Plínio falou que, isso aí é o Plínio e o Manteiga falaram. Ah, isso aí é os caras tentando... Né?
Não, porque parece que o começo, as primeiras músicas são sempre querendo mostrar
show off, né?
É tipo um show off. E depois você começa a fazer música.
Sim.
Mesma coisa que foi no Veracruz. Parece um show off, depois não, agora a gente... Já que a gente já mostrou que sabe tocar, foi mal.
Calma. Ainda bem que eu tava longe. Ia levar um tapão.
Já que a gente mostrou que sabe tocar, porque tem coisa... Bicho, tem coisa que é exagerado, velho.
Eles exageraram. Mas assim, tem um nicho que
é bom, curto pra caralho isso aí.
Sim, que é essa fritação.
É verdade.
Que é o Dragon Force da vida.
É uma coisa bem gringa, né?
Agora, Cris. Eu gostei. Tudo. Pra quem paga pau de pra gringa. Mas isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa, não. Isso é uma coisa interessante que tu falasse. Porque eu nunca
tinha pensado. Só falo coisas interessantes, você tá maluco?
Eu nunca tinha pensado pra esse lado, tá ligado? Porque talvez o Edu falar tem esse lado dele. Até porque tem a galera Dragon Force, que é uma banda extremamente popular.
Sim.
Tá ligado? Que.
Popular.
Curte essa.
Já foi mais. Dragon Force já foi mais.
Não é não popular, não? Eu achava que era.
Não, Dragon Force é extremamente popular. Só que é tipo 20 anos. 25 anos a menos que nós. Pessoal, né, nessa idade ali do Twitch, do mais jovem, assim. O pessoal adolescente ali. Tipo, cara, o show do Dragon Force que eu vi sozinho no Hellfest lá. Tava tipo, cheio de gente. Não consegui chegar na frente.
Então você não viu sozinho. Você falou que viu sozinho.
E a gente... Esse é um belíssimo ponto.
Não vi sozinho porque vocês estavam fazendo pau pra uma outra banda lá. Não sei qual que era.
Mas tava lotado, mas tava no palco menorzinho lá também, né?
Não, o cara tava no palco principal lá.
Tava no palco principal?
Tem os dois palcos grandes lá, enfim. O Dragon Force ainda é grande, já foi maior. Mas assim, então é interessante...
Force,
só pra fechar essa parte da renascença do Power Metal, o Angra tá vindo muito forte. Eu acho que sabe o que tá acontecendo? Uma briga de ego.
Não, Angra...
Sabe o quê?
A gente fez um episódio do Treta Metal.
Sim.
Que foi...
Pô, Angra.
Com melhor, Angra. O melhor thumbnail da história do YouTube tá naquele podcast. Clica lá.
Eu sou muito imbecil, velho. Porque o meu raciocínio foi... A gente fez o primeiro Treta Metal e a gente vai fazer um dia do Angra. Mas foi um do Angra.
Né? Foi só do Angra,
Treta. Então corta, imbecil. Não, mas então, aí você vê que tem... Vixe, vê quantas...
Coisas acontecendo ao mesmo tempo.
É, ramificações, porque tem do metal extremo, power metal, e por que não do rock and roll, né? Tem...
Como é que tá o rock and roll? Como é que tá o Viper aí? Como é que tá o...
O Viper voltou a passar isso, velho.
O Viper vai e volta, né? Tipo, o vó Pitts passa...
Não é mais o Capitão Inicial cover que eles foram numa época lá, mas o...
Que tu quer?
Nem durou muito.
Mas isso aí, Lelê, falando sério agora, isso parece que é um pouco de respiro pro metal nacional, tipo assim, cara, não vai morrer, tá ligado? Tá vindo muita coisa boa aí.
Tá vindo muita coisa. Pô, tem super banda até vindo aí. Teve uma banda que faz muito tempo que a gente não fala aqui, que é o Tribal Scream. Lembra que a gente falou deles um dos primeiros episódios do Boteco do Metal?
Pô, mas daí tu forçou a amizade.
Ah, não tô forçando, não.
qual é que é do Tribal Scream?
Só tem quase 200 episódios. Né? Então,
fique ligado por...
Ou tem 200, não sei, a gente perdeu a conta aqui, porque alguém quer contar do zero, outro do menos um, outro depois de Cristo.
Não, a gente tá... Não. Tem o piloto e o episódio número um. Igual a toda série que tem, assim.
É,
tá
não, bom. Assim, o Tribal Scream é... Pô, é uma super banda, cara. É o Vitor Rodrigues, que foi do Torture Squad,
uhum.
Com o Maurício Nogueira, que pô, é o melhor, acho que é a melhor ficha que tem, né, velho? Pô, ele fez parte do Crisium, fez parte do Matanza, né, então...
Vocês gostam de Matanza, hein, um parênteses?
Não.
Gosto.
Eu gosto, cara.
Eu gosto de Matanza.
Não.
É o mais próximo que o Brasil fez no Motorhead. Então,
ah, não, aí tu... Beleza.
É o mais próximo.
Beleza.
Não falei que é.
Cara, se alguém que tem de Motorhead aqui é tu, então eu vou ficar quieto.
Então, assim, chegamos nesse nível de ter super banda, cara, que lançou um material. O
Leandro gosta
ótimo.
De tudo também.
Eu não gosto de tudo, não.
O Leandro é o cara mais eclético do Boteco do Metal, fica ligado aí.
Eclético?
Tu é o mais eclético de todos aqui.
E daí, isso não é ruim, por que tu tá...
Tu só gosta de espadinha aí.
Exatamente.
Tu é o cara mais chato do Boteco do Metal, só gosta de power metal.
Chato,
ficou aí meia hora falando de power metal brasileiro.
Ah, eu tenho que...
E eu tava aqui...
Rodrigo, o nosso fã número um aí.
Rodrigo é o melhor advogado do Boteco do Metal, que ele defende todo mundo, tá ligado? Fala de Leandro, defende Leandro, fala de tu, defende tu.
Eu pago caro pra esse cara aqui, velho. Tem muita banda nova, cara. Tem uma banda que... Tem duas bandas que vale a pena você conferir, se você não conferiu ainda. Chrome School.
Ok.
Nunca zoou.
Qual é que é?
Mais um metalzão, assim, mais clássico. Bem legal. Tem até uma galera que é mais conhecida da cena da Noite Paulistana. Eu vi as caras dos caras e falei, já vi show desses caras em algum lugar. Mas muito boa, Chrome School. E outra é o Icon of Sins.
Muito bom. Adoro essa banda.
Qual a banda?
É tipo o Bruce Dickinson.
Ah, é tipo o Bruce Dickinson, mas porque é o Rafael Mendes cantando.
Mas eu adoro o Icon
School. Ah, então é o Bruce Dickinson.
Icon School.
Se eu quisesse trollar vocês e falar...
Não, então...
Eu conheci...
Mas
a bunda, a música
é
boa.
O amigo meu mandou pra mim o... É porque eu não consegui escutar. Tá ligado?
Porque tu não consegue apertar play no Spotify.
É, porque eu tava com cãibra no dedo. Bicho... É muito. Isso que eu falei com um amigo meu, pô. É muito igual, pô. Tipo,
a voz.
Ah, não tem.
Não, a voz é igual, mas a música
é. Não, é igual.
Faltou originalidade.
Não tem nem zero originalidade.
É a voz do Rafael, é aquilo. É muito próxima do Bruce.
Não é. É igual. E não é só a voz, é trejeito. Os trejeitos que ele canta é igual. Ele pode imitar o Bruce Dixon e quando for fazer a música dele, ele tenta botar algo dele.
Mas Plínio, pensa assim, tu tem um copycat do Bruce Dixon com músicas que são diferentes, então tu tem...
Não, pode ser uma música de carreira solo do Bruce Dixon, tranquilamente.
Não, mas, aí se o cara tá até imitando os trejeitos, aí eu vou ter que defender Plínio, né? Aí fica demais. Não,
mas é interessante.
Ele faz o mesmo... Teve essas coisas, tudo igual.
Mas é legal, cara. É legal.
Mas é legal, escuta sem preconceito.
Não, você tem que ser preconceituoso.
Tem a terceira banda que é o Plínio, Facada.
O Plínio tá com raiva, porque teve um episódio, olha a nossa história, que eu trouxe eu trollei eles.
Trollou bonito,
Antes de sair o Sanjutsu do Iron Maiden, eu falei, tá aqui o novo Maiden. Eu trouxe umas três bandas diferentes que soam como Iron Maiden. Eles, pô, tá do caralho, sei lá. Eu falei, não, Iron Maiden.
Por sinal,
episódio lá pra vocês verem como eu trollei.
Trollou bonito. E por sinal, tem outra banda que parece do cara do Iron Maiden, que é Stray Gods. Procura aí. Então, Icon Sins e Stray Gods são todas as som. Ah, e a banda do Koi. Que eu esqueci o nome agora, desculpa aí, Koi.
Pode crer.
Procura aí, velho.
Soa muito como... Lançou um álbum novo, inclusive, a banda do Koi.
Procura, ficou bom mesmo, velho.
E
quem é Koi?
O Koi é o nosso amigo aqui, que mora em Montreal. Ele Koi é amigo,
história,
amigo pessoal de quem? De quem? Do Royce. Amigo pessoal do Royce. É isso aí.
Acabou.
Não, mas ele é multi-instrumentista, toca guitarra, toca baixo, toca tudo. E eles lançaram... esqueci o nome da banda dele agora, desculpa aí. Mas vamos botar aqui nos comentários aí a link dele. Mas também soa muito como um Bruce Dixon, mas é bem legal, uma música original, então.
Siren.
O vocalista parece muito o Bruce Dixon, mas não nessa dos três jeitos, é a voz dele.
Ó, Koi, não dá bloco no nosso vídeo não, hein, velho.
Bota perto do microfone aqui.
É isso aí, o que você tá falando aí?
Mas o...
Fala mal do Icon, sim. Icon of
Sin. Eu me lembrei do cara, o Billy, não sei o quê, que toca com um bocado de banda também. Tocou no Saga Sabotage, tocou no, com o Udo, toca com o Iron Bob. Ele é brasileiro, porra.
Chupa, Leandro. Fala, chupa, Leandro.
Um parênteses bonitaço agora. Power Glove. Show do Power Glove. Tava quem? Eu e Plínio. E quem tocou, e a banda de abertura era os mesmos caras do Power Glove. Com quem? Com um vocalista brasileiro. Tu lembra?
Ah, é quem?
Plínio falou com o cara. É um cara extremamente aleatório, um magrão alto, nem sei o nome.
Aleatório, magrão alto, pode ser.
Como tipo, é que tu tipo, sabia não... que era brasileiro?
E daí o cara cantava super bem, assim, cantava tipo um estilo mais power metal, assim.
Não era ele.
E daí o Plínio até teve uma conversa com ele, não lembro, que ele tá muito
bêbado. Como é que você sabia que ele é brasileiro? Responda a minha pergunta.
Eu não sei como é que a gente descobriu como ele é brasileiro, mas eu sei que o cara era brasileiro. Gente...
Não, eu lembro que teve uma banda chamada Entranced, que é da Los Angeles.
Não.
Que o vocalista era de Goiás. E a gente tava no show que ele tava indo pro Seven Sisters, pro Haunt.
Pô, então teve duas vezes.
Não,
então.
O do Power Glove eu não falei com ninguém.
Cara, o
Power Glove. Peraí, volta.
Fake news,
Chris. Ué, não, acho que confundi.
Anedota.
Entrança era uma das bandas que eu mais escuto.
Não, entrança o cara de Goiás
Chris,
também?
Chris tá confuso, eu vou buscar cerveja.
Ele é de Brasília, não, ele é de Goiás, pô.
Sem falar do Mike que tava nesse
show. Quando... É de Brasília? Conhece Dark Avenger?
ele conhece. Quando eu fui no Mechan no Entrança, aí eu tava falando contigo, aí ele falou, vocês são brasileiros? Aí eu comecei a conversar com ele, porra. Sim.
Não, mas teve o vocalista da banda de abertura do Power Glove, era um cara, tipo, totalmente aleatório, um magrão, um brasileiro, que mora nos Estados Unidos e canta muito bem, cara. Assim, é incrível, então, tipo, o brasileiro tá em todo lugar, né? Não importa onde você esteja. Ele vai estar ali e ele vai entregar, tá ligado?
Eu só tô achando que tu confundisse as paradas aí.
Não, cara, tá, não. Eu vou botar aqui o link, então, embaixo ali, certinho. A banda da abertura, não, o cara não, cantava não, muito
não.
Bem.
Tô olhando aqui em transe, velho.
Não, Entranced é a banda de Los Angeles.
Mas podia ter vindo campanha de Entranced.
É a banda bem, bem underground, tipo assim, não é banda conhecida, não. Acabou de lançar o primeiro álbum.
A Entranced foi abriu
dois EPs,
o show do. Outras duas bandas. Enfim.
Então é essa mesmo.
Cara, o Brasil tá chutando bundas o Brasil, é isso que tu tá falando, Lelê? Chutando bundas, a era de ouro. Ou a renascença do metal.
A gente tá vivendo um momento de ouro. A gente precisa se ligar nisso, velho. Ninguém tá falando, cara.
Ninguém tá falando, é verdade.
É um momento de ouro com muita gente. É muita gente. É diferente dos anos 90, como o Bruno. Uma brilha por show aqui no... Não sei, tô bem louco.
Você percebe que a cerveja começa a pegar, a gente começa a errar um pouquinho.
Tá vendo que tá aumentando as latinhas.
Faz o seguinte, pega uma cerveja, senta aí, relaxa.
Você não bebe, pega uma água.
Pega uma cerveja sem álcool, de repente, pega um
whiskyzinho. Você não bebe, começa a beber.
É isso, velho.
Cara, a vida é muito... A terceira guerra pode acontecer a qualquer momento, cara.
É verdade, cara. Tem duas guerras acontecendo neste momento no mundo.
E ela pode afetar uma pessoa muito perto da minha vida agora. Então, tudo pode acontecer.
Foi uma vítima da guerra aí, já.
É verdade.
Rapaz!
Parênteses à parte. Então, a gente tá vivendo uma época bem melhor do que começo da década de 90 ali.
Isso é bem interessante, porque... A gente teve até alguns episódios falando, o metal tá decaindo, tá não sei o quê. Não decaindo, mas tipo, tá em menos evidência sim, e tal. Sim. E a verdade medo, é que no Brasil parece que a coisa tá...
Caiu uma cerveja do Cris, velho. Olha aí, só, véio. Olha o que que tá acontecendo aqui. Olha.
Escravos de Jó.
Jogava um cachimbo.
Tem mais lá, eu trouxe a tua porque achei que tu ia querer a tua.
Não, cara, porque eles tá pagando, velho.
Aproveita que é raro.
Nos anos 90, eu acho que a cena do metal brasileiro deu um boom completamente. Talvez até por causa do Monster of Rock. Teve vários Monster of Rock em sequência.
Mas a gente contava nos dedos as bandas.
Talvez não. Talvez se é só o acesso que fosse...
Não, mas a gente contava no dedo. Hoje é muita coisa.
Hoje é muita coisa.
Não, muita coisa. E tem uma coisa que os anos 80 foram a década perdida no Brasil, né? Então teve...
Como assim?
Anos 80 é considerado a década perdida.
Porque foi a transição da ditadura, democracia, e tal. Economia em frangalhos, estava tudo muito ruim.
E depois do Plano Real, as coisas se ajeitaram um pouco, aí o pessoal começou a ter mais grana, as coisas de fora começaram a vir, a gente conseguiu consumir mais. E daí...
Desce ao Collor.
E daí... A aula de economia agora.
Eu não falei isso não, mas foi Collor que abriu a economia.
O que o Collor falou do...
Mas foi Collor que abriu a economia brasileira.
Tipo, não, mas o que ele falou do... Tem uma frase, enfim...
O que? Foi o Collor?
Foi Collor que abriu.
Foi. Não foi ele que fudeu tudo lá?
Ah, dos Marajá,
pegou a poupança
dos Marajá.
De todo mundo,
não,
cara.
Não foi de graça que levou a poupança do teu avô.
É. Ah. Tô dizendo que
ele
foi
congelou as poupanças. Foi,
mas foi nada dos meus pais, da nossa.
Nossa. O teu avô não tinha poupança.
A questão é que assim, ó, aqui no Canadá, quem congela a poupança é o inverno.
Tem piada terrível do caralho.
Eu tô impressionado que o Pino tá bêbado, mas tá acertando os botões. Não errou nenhuma vez.
Impressionante.
Muito bem.
Dever de editar isso só.
E daí, não, mas falando sério, quando a economia começou a florescer um pouquinho mais, daí a gente conseguiu absorver mais coisas.
Eu me lembro que em 98 o dólar era 1-1, aí teve Blade Guard.
Mas isso aí não é Collor. Isso não é Collor, isso é.
Não, Itamar Franco.
Calma!
Não! Hugo, esqueci o nome do cara lá.
Esse é Fernando Henrique.
Fernando Henrique.
Não, Collor foi quem abriu a economia brasileira. Abriu pro exterior, abriu.
Estamos aqui no Montreal Connection. Falando de problemas brasileiros.
Itamar Franco foi o idealizador do Plano Real.
Não, foi. Ciro, foi o FHC.
Ciro Gomes fala que é dele, mas ele era ministro da Fazenda.
Foi Fernando Henrique Cardoso.
Foi, não, foi o Fernando Henrique que fez o Plano Real, cara.
Foi não. Foi
o Fernando Henrique se elegeu.
Se elegeu. O RV era de Itamar Franco, caralho. O
eu
RV...
nem sei. Eu tinha,
foi Itamar Franco que foi assassinado, né?
Pô, não, que assassinado.
Foi.
Quem foi assassinado?
John Kennedy foi assassinado. E depois.
Então, quem que foi assassinado? Quem que foi assassinado?
Ninguém, pô. Será o Ulisses Guimarães? Sei lá.
Aquele que foi que a mulher
Ulisses
matou o cara.
Foi assassinado. PC Paria.
Ah, PC Paria, Jesus.
Nossa.
Agora chega.
Hoje pra caralho, galera. Aqui.
Volta pro metal. Que não, tem cacique.
Por favor.
Isso tudo pra dizer que em 98, na final do Octo 90, o dólar tava 1-1. Então foi banda pra caralho pra Recife, velho. Foi o Brad Guard, foi o Status Mario, foi o Best Fate, Hot in Christ, Glenn Hughes, Dark Avenge.
É brasileiro, velho.
Eu gosto pra caralho. Mas assim, e isso, como tem muita banda, a cena, né, ferve, né? Então em Recife tinha muita banda, imagina São Paulo, Rio Grande do Sul, sul do país.
Sim.
Tipo, tinha muita banda. Tinha o Manteiga, tinha o Dilúvia. Tinha o Silent Moon, tem um bocado de banda lá. E Decomposed God, tem banda de
dos interiores e tal. Né,
o Hanagore, tem coisa pra caralho, velho. Tá, tudo ficou mais acessível. Mas ainda não nem se compara como é hoje, velho. Porque depois de tanto, a coisa já tá mais madura. Até a cena tá mais madura.
Cara, assim, não ficou só fácil no Brasil, ficou fácil no mundo todo.
Agora,
tem mais acesso, que é o problema. Mas tem mais competição também.
Pra você
aparecer.
Mas mais tem difícil. Mais pessoas da garagem. Não é na garagem hoje em dia, mais, né? Mas tem mais pessoas fazendo.
Mas tem garagem, velho.
Não, mas ao mesmo tempo tem mais pessoas fazendo. Pra você se destacar, é mais difícil também.
Sim, claro. Mas daí é outro podcast.
Competição é maior.
Mas mesmo assim,
outro?
Os brazucas estão se sobressaindo, velho. Esse é o ponto desse episódio.
Não, o Brasil...
Vai falar do PC Farias, caralho.
O Falou, Brasil... Né? Foi a Matsunaga, alguma coisa, que matou ele?
Sei lá quem matou.
Matsunaga matou o cara da Yoki, pô.
Puta, que pariu.
Ai, cortou o cara em...
Que porra foi essa?
Próximo episódio, a gente vai revelar quem matou o Odete Reutemann.
Isso aí é muito velho, eu não lembro.
Ó, os caras tão bêbados, acho que tá na hora de acabar o episódio.
Sabe quem que eu lembro, o Lelê? Eu lembro do... Quem era o cadeirudo na novela.
Era uma mulher, né,
velho? Era uma mulher, velho. Não tem nada... Eu não entendi nada daquela novela, velho.
O que
é o cadeirudo? Mas o que é o cadeirudo? Era a Indomada? A Indomada na novela.
Meu velho. Deus. Então.
Eu acho que além, a gente falou que é a era de ouro. É ou não é, Rock? É. Então vamos logo.
Vamos logo pro que bebe. Pelo amor de Deus, vamos logo pro que bebe.
A gente tá bebendo. Olha qual a coleção aqui. Vamos pôr tudo junto aqui.
Tem muitas. E ó, que tem mais um episódio pra gravar ainda. Vai ser top.
Vai.
Gente, tá bebendo o quê?
Estamos bebendo uma cerveja em homenagem ao nosso host. A cerveja modelo. Gato.
Especial
ainda. Aí, ó. É boa essa cerveja, né? Gostei.
Tá, mas
mexicana. O Chris que gosta de uma americana. Não?
Para então... com isso, o cara quase morreu.
Desculpa,
aí,
desculpa.
Tá foi, outro lugar aí, velho.
É verdade. Não, não, não.
Agora vi os narcos atrás dele.
A mulher sem saber de outra já quase... já botou pose.
Tá no passado, tá no passado.
Quase morreu aí, velho.
É... Peraí,
calma. Comida, eu tava falando de comida mexicana.
É muita merda que se fala quando tá com os amigos, beijo, né? Cara, é incrível.
Rodrigo, quem quer quase morrer envenenado, faz o quê?
Não, não queira. Antes de morrer... compartilha.
Tá morrendo lá. Aperta aqui, compartilha.
É, porque tem que ajudar aí. A gente faz isso aqui com muito carinho aqui pra vocês. Então, antes de morrer, por favor, compartilhe mesmo se estiver morrendo. A gente tá no
YouTube. Não vai morrer sem compartilhar o Boteco do Metal, velho. Porra.
Por favor. Meu Deus do céu. A gente tá no YouTube, tá na sua plataforma de podcast favorita e tá em todas as redes sociais. Então procura lá pro Boteco do Metal pra ouvir esse monte de merda que esses caras falam aqui.
Boteco do Metal, o Boteco.
Sem noção, não lembra do que era o episódio mais. E é isso aí.
Galera,
viva o Metal Nacional. Fique ligado,
se inscreve no canal, dá like. E compartilha com seus amigos, vivos ou mortos. Um beijo. Até o próximo episódio. Tchau!